bem, irmãos, vamos a Colossenses capítulo 2, versículo 7, epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Nós vamos concentrar hoje num só versículo. Eu vou ler o 6 antes também, para dar melhor o contexto. Diz assim, Colossenses 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Eu terminei a pregação passada lendo este versículo e comentando, seria muito interessante se Paulo detalhasse o que seria esse andar nele. Andai nele. Andar nele como? Poderia explicar melhor, Paulo, o que é este andar nele? Aí eu respondi, é muito bom que ele fez exatamente isto no versículo 7. Ele responde com precisão, ele alarga e ele dá quatro pontos em que se constitui o andar em Cristo. E fiquei então de hoje trabalhar em cima de cada um ponto deste. Então vamos lá. Assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos calmamente abrir a Tua palavra e explicar no nível de detalhamento que escolhemos, achando, esperando estar debaixo da Tua orientação, do Teu Espírito, para abrir mais detalhes ou menos detalhes, de acordo com como nos sentimos orientados. E que esse mesmo Espírito ensine as pessoas aqui, os crentes, os não crentes, sabendo que os crentes precisam crescer em Cristo e os não crentes precisam se arrepender para a conversão, salvar a sua alma do fogo eterno. Pois trabalha, te peço, em cada coração, conforme a tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando comentei sobre o versículo 6, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, eu falei que era uma espécie de uma cobrança de Paulo, uma cobrança de coerência. Já que vocês confessam ter exercido fé em Cristo, então tratem de andar nele. Comentei isto. Falei também que a expressão nele era muito mais profundo do que simplesmente andar conforme ele mandou. Era mais do que isso. Mas andar com ele, ou na companhia dele, ou no poder dele, no espírito dele, era uma soma disso tudo. Falei que poderíamos resumir tudo na ideia de união com Cristo, andar nele, unidos com ele, envolve esses vários aspectos. E então, como já comentei, perguntei o que seria andar em Cristo. E aqui ele começa dizendo, estar radicado nele. A palavra está muito bem traduzida, porque no original, de fato, é o verbo arraigar, ou estar arraigado, estar enraizado, ter raízes. Então é exatamente esta a tradução. Com uma curiosidade muito grande aqui. Há um tempo chamado perfeito, para os que conhecem um pouquinho do original, que indica um ato já feito, que não está mais em andamento. Esse é o tempo perfeito, muito utilizado pelos que ensinam o grego, alertando sempre os alunos, quando verem este tempo, prestem bem atenção, que vai falar de uma coisa já feita, concluída, pois aqui está um perfeito. Ou seja, é importante isto teologicamente falando, porque quando diz está radicado nele, significa que o fato de estar arraigado já encerrou. Ou seja, já está resolvido esta questão, não há como desarraigar mais. Está feito. Isso é uma das muitas contribuições, essa passagem aqui, para a doutrina da perseverança do crente, ou para o estado da fé já resolvido. A fé salvadora é dada, efetivada, a pessoa se regenera através desta fé e de um arrependimento, conversão a Cristo, e se torna uma nova criatura, e ali está resolvido. E ele, Cristo, é o fundamento desta fé. Extremamente importante para quem quer entender um pouco melhor a questão de religião. Muitos não entendem quando um religioso, especialmente na nossa tradição, um católico, diz que se converteu a Cristo e tal, e o outro pensa assim, mas tudo bem, isso é uma mudança de religião, não é? Então você cresceu numa certa religião, com seus ensinos, seus dogmas, e agora você deixou a religião dos seus pais, no caso de ter sido de fato a religião dos pais, você deixou essa religião na qual você foi educado, e você foi agora para uma nova religião, religião dos chamados protestantes, ou dos crentes, alguns dizem a nova lei, que é uma palavra moderna hoje para resumir o que seria religião, e está errado. Não é assim. Quando alguém diz que aceitou Cristo como Salvador, ele não está dizendo que mudou de religião, não. Porque aceitar Cristo não é adotar uma religião. Se você pensa que é, se você foi batizado numa igreja, sei lá, chamada evangélica, ou de protestantes, prefiro muito mais esse termo, e você tem esta ideia de que você mudou de religião, é bom você rever o que você andou fazendo. Converter-se a Cristo é ter a sua alma, a sua salvação absolutamente arraigada, colocada em cima da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ninguém faz isso por uma ação puramente humana. Você faz parte de quantas religiões você quiser. No sentido de religião. Você entra na religião A, religião B, religião C, entra, sai, deixa, vai, vem, como você quiser. Isso é uma coisa que está na sua alçada como homem. Mas ninguém diz assim, eu estou arraigado no Senhor Jesus Cristo como consequência de uma decisão pessoal, humana, minha, da minha cabeça, do meu coração, da minha vontade. Não chega. Claro, termina assim. Termina no exercício da sua vontade, com o seu coração, com o seu desejo, certo? Mas atrás, ou antes disso, essa pessoa foi levada pelo Espírito Santo de Deus a enxergar a própria pecaminosidade, a se arrepender de seus pecados, a enxergar Cristo pela fé. E então, sobrenaturalmente, esta pessoa recebe uma convicção muito forte espiritual que a leva a colocar-se aos pés de Cristo e abrir a alma, o coração, o corpo, tudo, seu ser, ao Senhor Jesus Cristo. Sim, repito, com toda a própria vontade, com todo o coração, com toda a sua volição, seu desejo intenso, tudo. Não é hipnotizado, não é num êxtase que você acorda e diz, o que eu fiz mesmo ontem à noite? Eu nem me lembro de novo direito. Eu estava... Não. É na posse das suas faculdades. Mas, levado pelo Espírito Santo de Deus a sedimentar, arraigar, ou enraizar, tanto faz, a sua fé no Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa fé. Eu estava lendo, mais uma vez, a biografia do grande Charles Spurgeon, chamado O Príncipe dos Pregadores, viveu em 1850 e tanto, lá na Inglaterra. E, curiosamente, ele dizia algo parecido. Ele disse, eu tenho muita honra de ser chamado evangélico. Evangélico em inglês lá. E eu tenho um orgulho, eu tenho um gosto muito de ser chamado de fazer parte dos batistas, como ele era batista. Mas isso não se compara, isso não vale nada comparado com o que realmente me dá prazer e o que me identifica em termos espirituais. Eu sou do Senhor Jesus Cristo. Eu vivo em função de Cristo. E eu sirvo a Cristo. Então, ele deixou de lado o batista, deixou de lado a religião, deixou de lado o evangelicalismo, quando concentra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aprenda isto, meu irmão, minha irmã. Valorize até certo ponto o fato de ser batista e tal, mas isso não é nada comparado com o fato de que você, se você é um crente, você tem a sua alma enraizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo na pessoa, obviamente no ensino dele também. Curiosamente, eu não vou ler, mas em Judas, ao descrever o ímpio, muitas características do ímpio, uma delas, sabe o que é? Desarraigados. Interessante, é uma característica do ímpio, não ter raízes, ele é solto. O crente, ele é arraigado no Senhor Jesus Cristo. Paulo continua, está edificado nele, ainda no versículo 7. Aliás, não vamos ficar sempre no versículo 7. Então, depois de falar na raiz, na base, na fundação, Paulo fala agora da estrutura de cima. Nós chamamos na construção a superestrutura. Superestrutura não quer dizer que é uma estrutura enorme, não, não. Superestrutura é uma... sobre estrutura, é uma estrutura colocada sobre alguma coisa, sobre o quê? O fundamento, a raiz, a base. Então a gente chama sobre estrutura, superestrutura que está em cima da raiz, o que vem, o que é visível em termos de estrutura. Essa é uma colocação da construção. Então, sobre o fundamento da fé, vem a estrutura da vida cristã. Aí vem o comportamento, o testemunho, vem o exercício das obras, o serviço cristão, vem tudo que você possa definir como a vida de um crente, construída em cima da base que é invisível. Alguém já viu a minha salvação em Cristo, olhando mesmo de uma maneira bem clara? Já comprovou, olhando para o meu ser, que a minha alma é baseada, é enraizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Vocês nunca viram. Eu posso estar enganando todo mundo aqui e não ter nada a ver com Cristo. Não está a dizer cruz, credo, né? Porque até falar assim é ruim. Mas é bom chocar um pouco às vezes para lembrar que ninguém vê o fundamento da fé do outro. E a Bíblia fala em enganadores, líderes enganadores, pastores enganadores. Então existem. Sim, porque ninguém vê a fé do outro. E como eu estou falando aqui na linguagem de Paulo, ninguém vê a alma do outro estruturada em cima de um alicerce. Ninguém vê o alicerce de um prédio. Agora, dá para ver, cavando e tudo, e tem que cavar com muito cuidado, porque se ele, a própria alicerce pode levar o prédio a tombar, é complicado ver, mas está lá. O fato de não ver não quer dizer que não esteja lá. Então, o alicerce da pessoa em Cristo, ele é invisível, e pode ser razoavelmente bem manipulado. razoavelmente bem manipulado e muitos enganarem, muitos. Quando coloca a superestrutura, vem o edifício da vida cristã, aí é mais complicado enganar, não dá, porque a pessoa está vendo. E é exatamente isso que causa estranheza na vida de muitas pessoas, porque veio um prédio muito mal construído, muito mal feito, não nos padrões que se esperaria de um prédio alicerçado em cima da pessoa e do ensino do Senhor Jesus Cristo. Alguns edifícios são bonitos e são reais, porque há alicerce. Outros não são tão bonitos e levanta dúvidas. Tudo bem. Paulo fala que uma superestrutura pode ser, um edifício pode ser construído com, mesmo em cima de Cristo, com palha, com feno. É curioso isto, é um assunto interessante que eu não vou entrar aqui agora, mas uma base correta, Cristo, mas doutrinas estranhas, doutrinas misturadas com erro com verdade. Então é muito importante que o crente se preocupe com, bom, além de ter minha alma firmada em Cristo, coisa que é invisível a todo mundo, mas eu sei que é, mas eu preciso construir ou permitir que os obreiros me ajudem a construir minha própria vida, e a própria pessoa, claro, de uma maneira coerente com a excelência do alicerce, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante essa questão de estar edificado em Cristo, ou pelo menos edificado de uma maneira coerente com o alicerce que é Ele. E para garantir a construção de um edifício cristão sólido, ou seja, uma vida cristã sólida, fiel a Cristo, é preciso deixar-se moldar cada vez mais pela pessoa dele e pelo ensino dele, e adquirindo o seu caráter, o caráter, digo, dele, as ideias dele, os pensamentos dele. E isso é um assunto vasto, claro, podia pregar várias mensagens em cima só desse assunto, mas eu quero, para continuar, eu quero só observar um ponto, uma passagem em que mostra a importância de nós, ao desenvolvermos nossa vida cristã em cima de uma fé alicerçada em Cristo, a importância disto, de uma passagem em Efésios, capítulo 4, que inclusive é a carta irmã de Colossenses, paralela, tem passagens parecidíssimas, uma com a outra. Então a ideia aqui é desenvolvimento, edificação, sobre fundamento que é Cristo. Então, em Efésios capítulo 4, versículos 11 em diante, nós lemos assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas a, com o objetivo de, o aperfeiçoamento dos santos. Já mostra crescimento aqui, aperfeiçoamento, mudança para melhor, para o desempenho do seu serviço, ideia de trabalho, para a edificação, aí está a mesma palavra que Paulo usou lá em Colossenses 2:7, a palavra edificar ou edificação do corpo de Cristo. E essa construção tem um limite, tem um final, tem um alvo, um objetivo, óbvio, toda condição tem, até que, opa, aqui está o limite da construção, que é o crescimento de cada crente, individualmente e coletivamente da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade ou maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o grande objetivo do crente. Ele só vai conseguir edificar, estar edificado em Cristo, se ele se deixar cada vez mais tornar tornar-se parecido com o Senhor Jesus Cristo. Se alguém for medir a estatura da plenitude de Cristo e medir você, é para dar cada vez mais perto, por mais longe que esteja. Talvez dizer menos longe, né? Dá no mesmo. Mas a ideia é esta, é que cada crente deve estar cada vez, se ele está progredindo, se ele está sendo edificado em Cristo, com certeza ele estará se tornando cada vez mais parecido com a medida da estatura da plenitude de Cristo. Não vou trabalhar muito mais disso, que eu quero continuar. Mas pense nisto. Quanto mais bem feito um edifício, mais difícil será danificá-lo, claro. Eu fico pensando, se alguém quisesse danificar o edifício da sua vida em Cristo, iria encontrar um prédio robusto ou facilmente conseguiria? Agora eu não estou falando da raiz, estou falando do que foi feito em cima da raiz. Você pode ter um fundamento excelente, sobre o qual poderia fazer um prédio robusto, firme, muito bem construído, ou sobre o mesmo alicerce excelente, pode construir um prédio fraco, feito de material fraco, e, como eu falei, que poderia ser facilmente, e é, quando o prédio é fraco e mal construído, facilmente danificado até pelo vento, pela erosão e tudo mais. Se alguém quisesse danificar o seu edifício, o edifício que você está construindo e permitindo que seus líderes, pastores e professores construam com seus ensinamentos, o que está sendo construído em cima? Como é esse edifício que é a sua própria vida? Eu gostaria muito de poder dizer, mas não se preocupe não, essa minha pergunta é simplesmente retórica. Quando eu pergunto, se alguém quisesse danificar a sua vida, porque alguém quer. Não é retórica, não é teórica, é absolutamente real. E pode todo dia acordar e dormir, pensando, querem destruir o meu edifício, que é a minha vida em Cristo. O diabo, vosso adversário, andam ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Vamos colocar assim também, procurando um edifício de cristão para derrubar. Mesmo que o alicerce fique. Mas a vida, o serviço, se o alicerce está lá, ali está um salvo. Ele vai para o céu. Falando de um salvo, ele vai para o céu porque ele está enraizado em Jesus Cristo. Mas uma vida ruim, fraca, um edifício mal feito, torto, fora do esquadro, se deteriorando a cada dia que passa. E como a história do lobo mau, que basta um sopro, derruba, né? Tem crente assim, que basta um sopro, derruba, é frágil. Vai para o céu, repito. Mas isso é tudo. Tudo que resta ao crente, depois que ele se converte, é dizer, eu vou para o céu, porque eu estou arraigado em Cristo. Isso é o que me interessa. Não é só o que lhe interessa, meu irmão ou minha irmã. Que você vai para o céu, vai. Se você se converteu, você está arraigado em Cristo, sim. Mas leia o resto da Bíblia e você vai ver muitas passagens falando da importância do viver do crente, do tipo de edifício que está sendo construído em cima do alicerce que está plantado na sua alma, que é Jesus Cristo. Você desonra um alicerce caro e bem feito, uma construção, quando você faz uma construção de terceira categoria em cima de um alicerce caro. E o alicerce bom é caro mesmo, às vezes representa um percentual alto. Alto. Vocês, vamos chamar leigos, em condição, iria se admirar, se soubesse o quanto foi gasto na nossa construção ali, com alicerce. inclusive alicerce de muro, pilares de terrado 6, 7 metros dentro do chão do vizinho, para não cair o terreno do vizinho em cima de nós. Alicerçado lá embaixo, caríssimo. Chega, doía. Quando vi o orçamento, tá lá o preço. Chega, doía. Então foi um alicerce digno, tanto do nosso muro, quanto do prédio em si. Então espera-se que alguém de bom senso construa um bom edifício em cima de um bom alicerce. O crente com vida falha, ele está construindo um edifício feioso, fraco, em cima de um alicerce, eu não vou dizer de concreto, não vou dizer de ouro, não vou dizer de granito, do que há de mais rico, poderoso, forte, neste universo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma desonra tremenda, além de falta de bom senso, além de incoerência, além disto, é uma desonra ao alicerce fazer um edifício fraco. E o diabo quer derrubar o seu edifício. E ele arrudeia, e ele vem, e ele joga uma pedra, e não pode, joga duas, joga uma maior, e tenta de toda forma derrubar uma porta, uma parede, um telhado, um pedaço. Ele quer derrubar, ele quer estragar. Ele sabe que ele não remove mais o alicerce. Se ele já perdeu, vamos ver lá em Colossenses mesmo, lá na frente, o que Cristo fez com o diabo na cruz. Vamos ver isto ainda. O diabo sabe que ele não arranca o alicerce da alma de um crente. Mas ele sabe que se o crente vacilar, ele, diabo, derruba o prédio inteirinho. E fica só o alicerce. É um sol grande, porque vai levar para o céu. Mas uma vergonha, um crente que não tem um edifício lindo, belo, em cima de um alicerce lindo e belo e poderoso como o Senhor Jesus Cristo. E um crente que quando vai para o céu, quando se olha, só vê só o chão e o resto de pedra que o diabo construiu derrubar. E esta é a realidade de quem não cuida, não providencia para que o seu edifício seja sólido, estruturado. Já visitei casas de pessoas pobres, bem arrumadinhas, caiadinha de branco, caiado mesmo, bem barato, os quadros alinhados, tudo muito pobre, humilde, mas limpo, digno. E já visitei casas de pessoas pobres também, sujo igual um chiqueiro, parede da sala, mesma condição do vizinho de comprar um calzinho, misturar com água e pintar, sujo, imundo, faltando pedaço de cimento, o pedaço de alguma coisa que poderia facilmente remendar, sujo, no chão, os quadros tortos. Curioso. Mesma condição de um e de outro, mas não cuida. E o pior é que esse que não cuida se acostumou em não cuidar, perdeu a vergonha, perdeu um pouco de um alto respeito, de uma alto dignidade, e de receber pessoas na sua casa sabendo que aquela sua casa está um lixo, que não gastaria praticamente nada, financeiramente falando, para tornar igual a do vizinho, tão pobre quanto, mas tudo arrumadinho. Esse espírito de conformismo inconsequente, de deixar correr, é que define que a casa de um será muito mal feita, mal arrumada e a outra, mal cuidada do que a outra. Há crentes com esse mesmo espírito. Minha vida cristã é fraca.
É fraca mesmo. Eu sei que é fraca. E continua assim. Agora, não fraca a um ponto o pastor da igreja chamar e falar em disciplina, que está envergonhando o nome da igreja. Não a tal ponto. Porque se for, vai ser chamado, pelo menos, por igreja séria. Mas não a tal ponto. E é uma vida fraca. Sabe que é. Diz que é. Eu já ouvi crentes falando da própria vida cristã. Fraca, fraca, sou fraco, sou fraco. E fica ali, e a mesma atitude daquele homem que recebe na sua casa, toda mal cuidada e não liga, e o tempo vai passando e vai piorando, e assume como sendo um dado, assume como sendo aquilo mesmo e acabou, não pode fazer nada. O outro está botando uma plantinha, está ajeitando lá o quadro que caiu, o prego, ele bota de novo, e bota bem direitinho, já está sujo de novo, caia de novo, e está se tinindo, como se diz, bem atento para a sua casa, mesmo uma casinha. Então fica o desafio, irmão, andar em Cristo é estar com a raiz, tendo Cristo como raiz da sua vida. Se você é salvo, já tem. Ótimo. Dois, está edificado nele. Aí já vai variar muito as vidas nossas, os edifícios que cada um tem. Terceiro, está confirmado na fé. Lendo o versículo 7, Colossenses 2 e 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Uma árvore mostra que tem uma raiz boa quando ela é testada. Agora falando da raiz novamente. Submetida a ventos fortes, ela resiste. Uma vez arraigado em Cristo, uma vez crescendo em Cristo com o seu edifício, vem o teste. O teste da fé. O Senhor Jesus Cristo falou em teste, o Novo Testamento fala em teste, em ser provado, em ser examinado. Então chega a hora, é uma maneira de dizer, porque constantemente é hora do crente confirmar a sua fé em Cristo. Como? Com trabalho na obra do Senhor é um item. Vou sugerir uns três. Trabalhar sem esmorecer, porque os obstáculos são muitos. 1 Coríntios 15 e 58. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, vamos lá, se demorou a encontrar, basta ouvir que eu não vou me demorar muito nele não. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Ora, quando diz inabalável, é que não se abala contra alguma coisa, claro, contra um terremoto, contra um chute, contra alguma coisa. Fulano é inabalável da vontade dele. Pressupõe-se a ideia de que estão querendo abalar. A ideia de firmeza tem por trás também a noção de que estão testando a força de alguma coisa. Então, os próprios termos aqui de Paulo pressupõem isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, vão querer abalar. E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, eu diria que uma forma de confirmar a fé é trabalhar de uma maneira a resistir às tentativas de abalo. Servir com todas as dificuldades, todos os obstáculos na obra do Senhor, como está dito aqui. E curioso que diz abundantes na obra do Senhor. Ou seja, é para ter muitas, muitas obras feitas no trabalho do Senhor. Cada um tem o seu conceito de muito, a sua condição de muito, você resolve o que é o seu muito. Mas é curioso imaginar que o Senhor Jesus Cristo poderá, no tribunal de Cristo, abrir, acho que metaforicamente falando, abrir a palavra dele e dizer, eu disse aqui, através do meu espírito, usando o meu servo Paulo, para você ser abundante na obra do Senhor. Me mostre aí a abundância do seu trabalho na minha obra. Aí ele olha aquele olhar dele, que deve fazer derreter um, esperando sua resposta. Me mostre, eu quero saber qual é a abundância. Não é abundância dos seus títulos, não é abundância dos seus bens, não é abundância disso, daquilo, daquilo. Não. A abundância na minha obra. Ou você acha que eu estava mais preocupado na sua carreira, ou na sua empresa, ou nos seus títulos, do que no meu trabalho? Sim, me preocupo com você, eu quis o melhor para você, claro, quero ainda. E quando eu digo que não me preocupo com o seu trabalho, ou isso ou aquilo, é porque eu me preocupo com coisa mais importante do que o seu trabalho, entendeu? Me preocupei com o seu rendimento ao meu trabalho, aos meus interesses, não é ao seu bolso, aos seus projetos de vida, aos seus projetos disso, daquilo, por melhores que tenham sido, eu tinha os meus interesses. Pois agora me mostre, porque você sabe, você conhece a Bíblia, e você sabe que lá diz para ser abundante na minha obra. Vamos, eu estou esperando. Aliás, nós temos todo o tempo do mundo, mas eu vou esperar só 10 anos para você dizer. Cada um então responda a si próprio. Ah, mas eu não sou o John MacArthur. Quem disse que você tem que ser John MacArthur? Porque ele próprio, coitado, vai pensar assim, eu não chego nem perto de um Charles Spurgeon. Tá certo. Aí a Spurgeon diz, eu não chego nem perto de Martinho Lutero. Chega não. Nem perto, claro, na aparência das obras, no tamanho das obras, na influência que causou e tal. Estou dando só assim um exemplo meio a machado, como se diz. Mas então não se preocupe em comparar a sua abundância com a abundância do vizinho. Com fulano, porque o fulano tem tempo, o fulano tem condição, o fulano tem... Não. A sua abundância. Como eu imagino que o Senhor Jesus Cristo vai focalizar quando ele for lhe julgar, a sua abundância. Não precisa me dizer o que você poderia ter feito, o que você não poderia, quais eram as suas circunstâncias, quais eram as suas condições de paz onde você morava, ou de guerra, ou de luta, ou de perseguição, ou de dinheiro, ou de saúde, ou de doença. Não precisa me dizer que a sua casa incendiou 3 vezes, sei de tudo. E muito mais do que sei. Então, eu conheço o que seria para você abundância, aos meus olhos. Diga o que você fez. Então, seria muito bom cada um de vocês pensar nisso. Hoje, quando for dormir, pensar. Eu tenho sido abundante na obra do Senhor, da maneira que eu tenho condições? Fique com você essa pergunta. Uma segunda sugestão do que seria confirmar a fé em Cristo é não se deixar arrastar pelos erros de outros. Isto é uma tentação grande, gente. Segundo Pedro 3:17, diz assim, segundo Pedro 3:17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza.
é exatamente o assunto.
Firmeza de fé, ser confirmado na hora de um ataque ou de uma tentativa de abalo.
Não vos não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza.
Muito cuidado com erro dos outros. E os mais perigosos são os mais inteligentes, os mais poderosos de aparecer na mídia, de colocar livros nas livrarias e de ser influentes, e, ou, de acordo com as circunstâncias de hoje, mexendo com muito, muito dinheiro, então um poder financeiro muito grande, e não se chegaria muito presente nas mídias se não fosse dessa forma. Muito cuidado com erros. Sempre houve erros, sempre houve heresias, sempre houve desvios, as formas variam, as intensidades variam, mas sempre houve. Então é um risco que todo crente corre todo o tempo. Quando botar um livro na sua mão, tenha cuidado. Tenha cuidado. Se for ouvir uma pregação, ouvir alguma coisa, cuidado. Uma música, a letra de uma música, cuidado. Para você não ser arrastado pelo erro de outros. Porque isso vai abalar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Terceira sugestão de confirmar sua fé: seguir os passos de Cristo. Especialmente, claro, nas grandes dificuldades. Quando estava sob pressão, e como ele teve pressões sobre si, ele permaneceu fiel ao Pai, ainda que em 1 Pedro. Aliás, voltando, estava em 2 Pedro, vamos a 1 Pedro 2 e 21. Eu já li, já cheguei, deixa eu ler. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Então está falando aqui exemplos de procedimento debaixo do sofrimento. É o contexto aqui. Não é exemplo só de boas obras, não é exemplo só de caridade que ele deixou, de misericórdia que ele deixou, de bondade, tudo isso. Mas o que está falando aqui é de como ele procedeu nos sofrimentos. A forma. Hoje de manhã, curiosamente, falei bastante sobre isto, sobre a forma de agir ou reagir debaixo de sofrimentos, de acusações, de calúnias e tudo mais. Firme como ele foi. Fiel ao Pai. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Aliás, eu pensei que estava aqui em 1 Pedro, mas era outra passagem. Mas essa aqui me serviu também para mostrar o seu exemplo para seguirmos os passos dele. Então, Hebreus 4 e 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele permaneceu puro, ele foi fiel ao Pai. Cada vez que você é tentado, a sua fé é testada, o seu edifício é testado, a raiz é testada, tudo é testado. Cada vez que você é tentado, ele não caiu nenhuma vez em tentação. Então siga o exemplo dele e você estará cada vez mais, então, conseguindo confirmar, mostrar, expor a sua fé. Tem mais uns dois ou três, e eu vou tocar para frente, que seria: servir intensamente, mesmo com tanta resistência como ele teve para servir ao Pai, e confiar tudo ao Pai. Lembra que no final ele entregou o próprio Espírito ao Pai. Então procure entregar tudo ao Pai. Pastor, essa é fácil. Entregar meu Espírito a Deus, já entreguei, e não tenho dúvida que na hora de morrer eu vou entregar meu espírito a Deus, já está entregue mesmo. É mesmo? é que você não consegue entregar a Deus uns míseros reais que você tem na poupança e se angustia com seu emprego, se angustia com o seu negócio, se angustia com sua saúde, aí você acha que vai entregar ao Pai tranquilamente. Facilmente entregar ao Pai o meu espírito como Cristo entregou. Não entrega um carro? Será que você é um grande entregador de coisas ao Pai? Hein? É uma pergunta. Ou quando fala no seu espírito, na hora de morrer, não, essa eu vou entregar facilmente ao Pai. E suas coisinhas daqui, seus trocados, você não consegue entregar e fica seguro, seguro. Faz até coisa errada para não perder alguma coisa aqui. E segura, 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 chega assim com os dentes. Que isso? É falta de capacidade de entregar ao Pai. Aí você vem esnobar que sua alma está tranquila. Antes de falar na sua alma, fale nas suas coisas aqui e mostre, prove que você está conseguindo entregar tranquilamente. Aí dá mais crédito quando você disser que sua alma está entregue a Deus. E ninguém está aqui, não estou duvidando que sua alma está entregue a Deus, não. Claro, se nem crente você seria. Eu estou mostrando a incoerência, meus irmãos, de certas afirmações muito ousadas que nós fazemos, envolvendo fé e tudo mais, e ao mesmo tempo mostrando uma incoerência tremenda. É só isso. Graças a Deus, porque você confiou sua alma a Cristo, ao Pai, e está seguro nas mãos deles. Eu quero comentar aqui, rapidamente, o tal como fostes instruídos. Vamos voltar a Colossenses 2. Essa é uma frase importantíssima para a atual situação da igreja, ou das igrejas. Essa frasezinha aqui, que quase passa desapercebida, quase assim um apêndice. Colossenses 2 e 7. E confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Paulo aqui, ele amarrou esta confirmação na fé há um critério muito claro, muito definido. Comentando na mensagem passada, esse negócio de eu tenho fé, que é uma coisa mais ridícula que tem, eu disse, eu tenho fé nisso, tenho naquilo. Isso parece um pouco com isto. Quando, é como se Paulo dissesse, confirmado na fé, não conforme qualquer confirmação que você imagina que deve ser, com a fé que você... Não. Conforme fortes instruídos, ou seja, os colossenses não precisavam e nem deviam imaginar no que crer ou o que fazer. Eles já tinham um rumo pré-estabelecido que foi ensinado a eles. Epáfras, um dos fundadores daquela igreja, como ele mesmo fala lá em outras passagens, eu não vou ler, e outros discípulos os haviam orientado, não Paulo, que nunca estivera lá. Mas eles já tinham instruções desde o início. O primeiro convertido de Epáfras, iniciando a igreja de Colossenses, ele já foi instruído no que fazer com a sua fé, com seu serviço cristão, como agir. Isto é extremamente importante, básico. Paulo agora complementava, e que complemento, a igreja com a carta de Colossenses, que complemento, inspirada pelo Espírito Santo, inclusive uma parte da Bíblia, do original, do cânon da Bíblia, mas era um complemento, curioso, era um complemento, e Paulo, inclusive, até com uma certa humildade, diz assim, você já foi instruído antes, não foi nem por mim, é típico da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele providenciar mestres, pastores, que ensinem o caminho. E aí a grande responsabilidade dos pastores, pregadores, professores é essa. Como fortes instruídos. Há várias passagens que Paulo mostra a importância, ele enfatiza, dos crentes seguirem as instruções que receberam. Não vou ler porque o tempo já adiantou muito. Mas, enfatizo que até hoje um dos maiores problemas de uma igreja é um pastor que não se conforma com o princípio do tal como fortes instruídos e quer inventar coisas
diferentes para os seus liderados. Quer criar doutrinas diferentes, rumos diferentes, maneiras diferentes. Claro que há certos costumes que mudam mesmo, e podem ser. Podem surgir ao longo do tempo. Hoje nós não nos reunimos exatamente como os irmãos de 100 anos atrás, ou de 100 antes de 500 anos. Claro que mudam algumas coisas, os horários, alguns, mas num nível muito pequeno. O problema é quando chega o líder e quer mudar muito para poder balançar, para poder fazer uma coisa diferente. Está muito monótono isso tudo aqui. Muito morgado. Vamos balançar. E se literalmente, melhor ainda. Inventam muitas coisas e não precisa disto. O pastor fiel, o pregador fiel, ele quer ensinar a Bíblia como está escrita e não quer criar nada, não quer bolar teorias, não quer chocar ninguém. Se precisar chocar com a pregação da palavra, ele vai chocar. Mas por chocar, como um critério de pastorado, já vi um pastor dizer, pais vão pedir nos Estados Unidos, Mauro, que, não me lembro, faz muito tempo isso, de 3 em 3 anos, ou 4 em 4 anos, sei lá, a igreja começa a se acomodar, e o pastor tem que dar uma sacudida. Pois é, deu tanta sacudida que eu saí da igreja. Sacudiu demais para o meu gosto. Sacode, sacode, muda, muda isso, muda aquilo, muda aquilo, muda aquilo. Claro, fica com o mais básico, fica. Divindade de Cristo, inspiração das Escrituras e tal. Os fundamentos da fé cristã ficam. Que assim se tornaria heresia. Mas não é disso que eu estou falando. Quer dizer, obrigatoriamente há heresias e há os mais sutis, que nem heresia inclui, mas mudanças que perturbam, se não a doutrina em si, mas a paz em outras igrejas, e tira do rumo calmo, do rumo sereno apontado pelas Escrituras. É por aqui que o crente deve seguir. Então, se você, novinho, quer pregar, quer ensinar, estude a Bíblia, meu irmão, e ensine a Bíblia. Não vá atrás de inventar nada novo. Eu garanto, enquanto eu estiver aqui, pelo menos, que você não tem vez. Nesta igreja você não terá vez. Porque a Bíblia diz, tal como fortes instruídos. Por fim, crescendo em ações de graça, que seria a quarta maneira de Paulo descrever o que seria andar em Cristo. O que é gostoso é que esse crescendo aqui não é crescendo. É muito mais bonito do que crescendo. Ah, que pena que traduziram crescendo. Sabe o que é? Transbordando. É muito mais bonito, muito mais rico, e é exatamente o que a palavra original descreve. Transbordando em ações de graças. É impressionante. Não vou ler mais as passagens. Mas é impressionante, talvez na próxima vez que a gente tropeçar numa passagem em Colossenses que fala em ações de graça, eu vou então ler todas as passagens de Colossenses que fala em ações de graças. Em muitas outras partes do Novo Testamento, em tudo dá graças. O famoso 1 Tessalonicenses 5,18. E então, o andar em Cristo inclui dar graças em abundância. Abundância. Não esqueça essa palavra. Aliás, é lógico, porque há tanto pelo que agradecer que o crente não consegue ficar sem agradecer o tempo todo, porque ele acaba de agradecer uma bênção e vem outra. Ele acaba de agradecer uma graça e vem outra. Aí acaba de agradecer um carinho de Cristo, vem outro. Um afago do Pai, vem outro. Ai, mas não vou parar nunca de agradecer, não. Não. Você vai crescer mais e mais. E no, as poucas passagens que tem sobre o céu falam muito de louvor, 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 louvor.
Porque é o transbordamento.
Agora, nós já aperfeiçoados em Cristo, no céu, nós vamos ficar tão maravilhados com que nossa mente será aberta e ver para onde nós iríamos e o que aconteceu conosco, que vamos ter uma noção muito mais correta, mais exata, da dimensão da salvação que Cristo, o Cordeiro, operou em nós, que nós não vamos nos aguentar e dar graça e agradecer, e mais, e mais, e mais, e vai ser gostosíssimo. A medida da sua gratidão a Deus é indicador da qualidade do seu andar em Cristo. Vou dizer de novo. A medida da sua gratidão a Deus é indicador, ou indica, a qualidade do seu andar em Cristo. Faz parte. Um crente que mal abre a boca para agradecer a Deus, o andar dele em Cristo está deixando muito a desejar. Agora, eu quero terminar assim. Veja que essa gratidão não seja só conceitual, enterrada no fundo do seu coração. Pastor, agora ficou um pouquinho complicado. É isso. Claro que eu sou grato a Deus. Claro, pastor, acho até estranho o senhor tirar tempo para pregar isso para mim. Eu sou grato a Deus, ou grata a Deus, sou demais. Ele sabe que eu sou. Aquela velha história. Você não disse que me ama há 10 anos, meu bem, mas você sabe que eu lhe amo, não sabe? Então é conceitual. Pode até ser real, mas está escondido ali, como eu disse. O crente pode ter uma gratidão a Deus real, um conceito de gratidão correto, dentro do coração, escondidinha. Não é isto que Deus quer. É real, existe, e se ele escavacar bem o seu coração e abrir mesmo com gosto, ele vai, encontrei. Encontrei uma molécula de gratidão no coração do irmão aqui. Real, é fato, é genuína, mas deu trabalho. Não. Quando Paulo fala aqui, transbordando de gratidão, é que a gratidão a Deus deve ser tão forte na sua alma que ela transborda pela sua mente, pela sua boca, pela sua língua. Você não tem língua para falar? Você não sabe pedir um copo d'água? Não sabe pedir um prato no restaurante? Não sabe pedir tantas coisas? Falar, dizer, comentar? Pai, fale! Você não sabe falar bem de alguém que você gosta? Fale e diga, transborde de gratidão, não só lá dentro de um cantinho escondido do coração, não, mas transborde na sua vida e de uma maneira especial, da maneira mais elementar, com que alguém pode demonstrar gratidão, é dizendo que está grato. E não caia na armadilha de pensar, não, tudo bem, para o meu vizinho aqui, meu irmão, meu amigo, eu tenho que dizer que estou grato, porque ele nunca vai conhecer o meu coração. Claro, então eu tenho que dizer, mas Deus conhece o meu coração, então ele sabe que eu sou grato. Não faça assim, porque ele quer que você diga, e diga, e diga. Peraí, não eram 10 leprosos que eu curei? Cadê os 9? Não, senhor, eles mandaram dizer por mim que estão mortos de agradecido. Lá dentro do coração dele, o senhor nem imagina o tamanho da gratidão deles interna. Mas só você veio aqui, na minha frente, externar com a sua língua e com a sua presença e sua boca, a sua gratidão. Tá certo. Então os 9 não vieram. Não, mas tá bom. Tá bom. Não seja um dos 9. Que Deus nos ajude a juntar a gratidão de cada um à gratidão da igreja de uma maneira coletiva, para que sejamos cada vez mais uma igreja grata em Cristo e com as outras coisas que já comentamos, uma igreja que anda em Cristo.
E você, amigo, está ansioso para andar em Cristo? Ótimo. Mas você precisa antes se converter, adquirir uma fé. Adquirir, talvez não seja a palavra melhor, que dá a ideia de comprar, mas adquirir no sentido de obter. E essa obtenção só vinda do alto. Então peça a Deus fé em Cristo, para você ter um fundamento, uma raiz, começar a construir o seu edifício, um belo edifício, e andar em Cristo para o mundo inteiro ver. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a colocá-la em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.